nasci, me criei. Santa Catarina, a qualquer hora, por ti eu faço tudo e lutarei. És uma terra amada e abençoada por nosso Senhor.
De agora, o programa A Palavra Viva de Deus com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de fé.
Pra acabar com o ódio e com a missão, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem está sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza que está
formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Thank you. Boa tarde a todos vocês, nossos queridos irmãos. Hoje o programa, mais uma vez, está no ar, o programa Palavra Viva de Deus. Hoje, dia 12 de 8 de 2023. A hora agora é 14 horas e 10 minutos. Como já deu para perceber, hoje estamos com a ausência do José Roberto, que está viajando com a família, dando um aliviado um pouco na cabeça. Um abraço para ti, meu irmão aí, para a Marlene, minha cunhada, e para as sobrinhas, a Ladi e a Odete. E hoje também, sendo um dia anterior, Dia dos Pais, vamos fazer uma homenagem para todos os pais, principalmente o nosso saudoso pai, nosso maravilhoso pai do céu, e a todos os pais da obra, e aqueles também que eventualmente não descobriram ainda essa obra. Mas eu tenho fé, tenho esperança que muitos pais ainda vão descobrir. Então vamos fazer uma homenagem, tentar fazer uma homenagem singela, mas muito importante para os pais. Tem um vídeo contando a história de Pedro II, que o Eugênio elaborou e fez, nós vamos assistir. E no decorrer do programa, a gente vai conversando mais e dando mais exemplos sobre a função do pai. Como sempre, o programa começa com o Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro. Ele disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram o barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana?
Semana, dia 11, ontem, Elton e Marlene Pequina, de Londrina. Dia 14, Amabile Anguice Soares, de Taquaras. Dia 15, Yara Cardoso, de Taquaras. Bruno da Dona, de Minas Gerais, e Neide Braga. Dia 16, a minha netinha, Aurora Barros Nascimento, filha do Vitor e da Mariel, e Cláudia Rabone, de Campinas. Dia 17, Heloísa e Gabriela Ferreira dos Santos. E dia 18, Francisca Caridade Ferreira, de Belém do Pará. Primeiro e-mail aqui, Niciane Santos. Salve Maria, salve glorioso São José. Boa tarde, Ana Maria, a todos os ouvintes. Peço a bênção do profeta Pedro II, Padre Tobias, Padre Rômulo, que no céu intercede por nós. O programa está lindo. Parabéns à equipe. Gostaria de ouvir a música O Homem, com Bruno e Aline. Ofereço para meus pais, Otávio e Eunice, meus irmãos Orlando, Moisés e Flávia, para meus sobrinhos, Levi e Saulo, também para Oliveiros, para minhas filhas, Aline e Luísa, Sofia e Maria Cecília, para Luciana e família, em Ricão das Flores, para todos da Casa do Seu Eugênio, para a família Conceição, para Maria Reis e família, no Rio de Janeiro, para Inês, Emerson e Cristina, em Canas Vieiras, Bahia, e para todos que estão assistindo o programa. Boa tarde, Niciane, de Canas Vieiras, Bahia. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade, a Virgem de Fátima e o glorioso São José. Peço a bênção do Pai do Céu e do nosso profeta Pedro II e sacerdotes Rômulo e Tobias. Estive em Fátima e fiquei muito triste pela falta de respeito no vestuário, principalmente das mulheres. Que Deus tenha misericórdia. Dedico todas as músicas do programa para toda a família Conceição, para o Eugênio e toda a comunidade. e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus em todo o mundo. Um abraço, Maria Alzira e Antônio, da Alemanha. Aqui a nossa sobrinha, filha do José Roberto, mandou. Ela oferece a música Meu Anjo da Guarda para o seu pai, que está assistindo, que ela ama muito, para os tios, para os primos, todos os pais da nossa família. Um beijão para vocês, um feliz dia dos pais, para todos a nossa família. Quem mandou foi a Odete. Eli Lemos manda, boa tarde, irmã Ana, a bênção do nosso amado Papa Pedro II, um abração a todos da família Conceição. Ofereço as músicas de hoje a todos os ouvintes desse lindo e abençoado programa, em especial pela passagem do aniversário de meu filho Miguel Eli, que aniversariou ontem, dia 11, e por todos os aniversariantes dessa data também. Salve nosso bom Deus, salve Maria Santíssima, Eli Lemos. Tem a música?
Poucas coisas, mas
Programa esse, Palavra Viva de Deus. Agora é 14 horas e 20 minutos. Antes que eu esqueça aqui, deixa eu mandar um abraço também para aqueles que são acompanhadores, né, da Palavra Viva de Deus, do programa. Ah, se eventualmente o tio Guto estiver assistindo, tio Zeca, a tia Silvina, tio Calito, o Milton, a Rosinha, a Fátima, a todos os nossos parentes que estiverem assistindo, a todos aqueles também que nos acompanham dos estados do Brasil inteiro, e fora do Canadá, de Portugal, da Alemanha, da Inglaterra, um abraço a todos vocês. E ao pessoal aqui do Paraná, no oeste do Paraná, que é onde o meu irmão está visitando lá, o José Roberto. Deixo um abraço para todos eles aí, tá bom? Dando continuidade no programa, vamos ver agora, assistir, acompanhar a primeira mensagem com o nosso amado profeta Pedro II, fazendo a leitura e fazendo comentário.
Mais uma vez, Jesus vem dando prova do que estas horas, esses momentos, é de todos aqueles que já estão sendo escolhidos prestar atenção. Porque ele diz que a própria natureza já está demonstrando que a vinda dele já está na hora. Talvez vocês não tenham idade que eu tenha, com 81 anos, nunca teve um inverno tão intenso igual a este. Eu me conheço desde os 7 anos, 8 anos, e tinha muito frio na época, mas igual a esse não. Começou em maio, nós já estamos em agosto. Então a prova está aqui nessa mensagem que ele diz: minha cólera não é como muitos vêm pensando. 12 de agosto de 2016. Vocês prestem atenção no que ele diz as palavras. Que perfeição, como todas foram. Mas esta aqui, era 1h15 quando eu me levantei para receber a mensagem. Por quê? Alguma coisa teve que me chamar a atenção para levantar mais cedo. A Ana ouviu e eu ouvi. Uma coisa que parecia assim que jogaram e quebraram. O que é que foi quebrado? Dentro de casa não tinha nada. Mas o azulejo que estava o padre José, que ajudou a comprar esse terreno, de repente caiu, quebrou-se. Chamou a atenção. Olha, coisa que estava lá, não tinha vento, não tinha nada. Até levei um susto. E aqui diz, todo relatório aqui está para provar tudo o que já escreveste. Que por mim começaste, meu filho Pedro II. Os assuntos que vêm chamando atenção são estes: amor, muito amor, fidelidade e perseverança em tudo que se fala para não errar. Não abrir a boca para dizer besteira contra a palavra de Deus. Um bom exame de consciência é dar-me muita atenção para não fugir de mim. Sim, porque estes são os momentos em que a própria natureza vem se manifestando diante dos olhos das pessoas. Que para ter um final feliz, façam como sempre foi dito, mas antes um pássaro na mão do que 10 a voando. Quem entende já sabe. Basta ter-me por inteiro dentro do seu coração do que ver e não aceitar meus últimos chamados. Este que escreve sou eu por inteiro, que estou ao seu lado todos os dias. Nenhum outro escreveria o que este já escreveu. Papa Pedro II, fui eu, Jesus de misericórdia, que dei este nome tão grande como foi o primeiro. Isso me chamou muita atenção. Foi tão grande como foi o primeiro. Por vir me obedecendo, gostaria que quem tem um pouco de dúvida deste seu trabalho, venha pedir perdão, enquanto não chega a minha hora. Olha que tudo que já foi escrito, bem pouca coisa resta. Em minha casa só pode entrar aqueles conforme escrito já está. Não adianta fugir da regra para não perder o que há de melhor, vida eterna. Este filho no mundo já é uma prova que tudo isso que vem se passando com esta família, não encontrarás outra para que possa provar que presente estou dia e noite aqui, para ajudar os que não foram bem esclarecidos. Meu Santo Espírito, pronto, já está para dar a cada um aquilo que fizeram em prol dos mais necessitados. Que não sejas mais um Judas que aceitou a proposta de me trair e não se arrependeu. Veja que a maior parte vem por este caminho da perdição e não da salvação. Minha cólera não é como muito vem pensando, que na última hora perdoarei. Minha misericórdia é para todos aqueles que vêm fazendo conforme escrito está. Quero piedade e não abandono aos meus filhos que vêm morrendo de fome e de justiça. Deus convosco e Papa Pedro II. Até a assinatura foi diferente. Deus convosco, quer dizer, Deus com nós, né? Uma das coisas que aqui dessa mensagem é tudo linda, é só meditar bem. O nome que ele me deu é tão grande igual Pedro I. Aí você vê. Não dá para olhar para a minha cara e dizer, né? Tem. E eu nem sei. Como é que eu posso dizer que sou igual Pedro I? É, ele que andou junto com Jesus, e ele disse que está do meu lado. Então é uma coisa que ele diz aqui. É, a perseverança em tudo que se fala para não errar. Faça um bom exame de consciência e dar-me muita atenção para não fugir de mim. Pense bem antes de falar. Pense bem antes de me julgar. Pense bem antes de dizer que eles estão certos, nós estamos errados. Nós estamos no caminho certo. Você pode calcular. Pega no livrão, como tem a mensagem que foi dito, eles pegam no livrão, eles dizem, como é que pode escrever um livro desse uma pessoa que não tem estudo? E por que não aceita? Por causa do dinheiro. Tudo é o dinheiro, gente. Vocês não conheceram a Aparecida do Norte como eu conheci em 1961. Que coisa mais linda aquilo lá. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, tem a fotografia ali em casa, vocês podem olhar lá. Estou bem magrinho, eu mais o meu irmão. Não entrava de jeito nenhum. Uma pessoa que se não tivesse bem vestido, ali não entrava. Não, de jeito nenhum. Cartaz por tudo, na porta, janela, tudo. E hoje o que você vê? Uma emissora, um canal de televisão, que é para evangelizar. Que é pena, eu não estou criticando, mas estou dizendo o que Deus está vendo, que é impossível. começou bem, canal de televisão lá, eu assistindo todo dia quase. Mas hoje, programa sertanejo, vai todo mundo lá para dentro para dançar. Começou a passar coisas bonitas, desenho e tal. Agora está passando o quê? Corrida de mulher com as pernas tudo de fora. Ora, um canal de televisão que é para evangelizar, e tem dia que passa a Farveste. Não, não dá para dizer que isso é canal de televisão da família religiosa. Porque o que é de Deus é de Deus. Agora vou nós aqui, se tivesse dinheiro, comprar um canal de televisão para passar a Farveste, para passar a corrida de mulher com as coxas de fora? E ainda o povo está dizendo, eles estão certos e eu estou errado. Então pense bem, antes, pense bem antes. Não estou dizendo que não se deve abandonar, mas é melhor a gente olhar para o lado bom, não pelo lado que pode ter roubado a gente o mais precioso, que é na última hora, como agora. O mundo todo está ligado no Brasil. Vamos que está chegando a hora. A Nossa Senhora pede, faça a última conferência. E está na mensagem há muitos anos atrás. No dia que tal coisa acontecer, que vai acontecer, que está acontecendo, o mundo ficará ligado numa coisa só. E agora todos os países, todos ligados no Brasil. Quem é eles que está pensando na vinda de Jesus? Quem são eles? Ninguém. Ninguém a não ser nós, que já estamos sendo alertados. Então, venha pedir perdão enquanto não chega a minha hora. Se a pessoa tem dúvida, vem pedir perdão. Chega aqui, se joelha ali. Senhor, perdoai. Ou Pedro II, ou Bento, ou Papa, seja lá como quiser. Tu me desculpa, me perdoe. Até eu não estava acreditando em ti. Faça isso. Não seja mais um Judas que por causa do dinheiro traiu o nosso Salvador. Não seja mais um Judas. Porque na última hora, como diz aqui, não vai ter perdão, não. Na última hora, não. Porque é muito fácil fazer tudo o que quer. Aí chega na hora, ai, Senhor, perdão. Não é por aí. Nem adianta. Tem que estar dentro da igreja que ele deixou a Pedro I, conforme está escrito, o máximo de respeito, silêncio e sempre fazendo a vontade de Deus e não das coisas do mundo. Porque hoje você vê que a maior parte da humanidade faz questão de ter e querer as coisas do mundo. Como disse aquele japonês, eu não creio em Deus como creio no treino que eles fazem. É demais, né? Não creio em Deus. Na última hora ele vai chorar. Mas não é só ele não, viu, gente? Tem muitas pessoas que ainda estão junto de nós, que acham que o seu capital não vai desfazer nunca. É pena porque você pode ter ouro, diamante, você pode ter tudo. E na presença de Deus isso não vai valer mais nada. Aqui ele esclarece bem. Uma palavra bem que ele diz, bonita mesmo. Minha misericórdia é para todos aqueles que vêm fazendo conforme escrito está. Quero piedade e não abandono aos meus filhos que vêm morrendo de fome e falta de justiça.
Ana?
E-mail aqui é de Benta Prado. Boa tarde. Ana oferece as músicas do programa pelo aniversário da Neide Prado. Por favor, eu não consigo mandar e-mail. Ainda não aprendi. Tá bom, aqui já está o nome dela. Agnaldo Meira, de São Paulo, Angatuba. Boa tarde, Ana Maria. Com a graça de Deus, mais um abençoado programa. E com a certeza que estamos no caminho certo. Minha esposa, Maria Eudina Meira, gostaria de, se for possível, o coral cantasse a música Escada da Vida e oferecer para nossos filhos, genros, nora e netos. Mandou o Fagnaldo Meire, de Gatuba, São Paulo. Maria Aparecida Missão, de Maringá. Oi, Ana Maria, boa tarde. Peço a bênção do profeta Pedro II. Ofereço as músicas do programa para minha sobrinha Daniele, que completou 19 anos ontem e também fiquei feliz. Hoje veio me visitar uma pombinha branca. Lembrei da pombinha igual da Aline. Acho que o profeta está me visitando através da pombinha. Vou adotá-la também. Deus abençoe a todos nós, filhos da luz. Um grande abraço a todos. Maria Aparecida de Maringá. Ela mandou a foto aqui, ó, da pombinha que foi lá visitar ela. Dá para ver lá? É, ela disse que vai adotar ela. Diz que lá não tem pombinho também. Ela falou que é o pai que está visitando ela também lá. Ó. Não sai de lá. Então agora é o clipe Planeta Terra. Não, presente e passado. E depois a história do pai resumida que o Eugênio fez lá no estúdio dele.
Olhando pra ti, me sinto emocionado. És como fosse um espelho que recorda o meu passado. Já fui, eu já vi um dia, hoje um pouco envelheci, mas não dou por derrotado enquanto não for vencido. Mas não dou por derrotado enquanto não for vencido. Chegar nesta tua idade, energia tem de sobra, que falta na mocidade. Razão esta minha vida, por ter um pai assim, que volta a cantar pra nós, numa alegria sem fim. Que volta a cantar pra nós, numa alegria sem fim. Chama atenção, é eu com esta idade, ou é minha inspiração? Talvez nem sabes dizer o motivo da existência. Te digo sem vacilar, é a minha paciência. Te digo sem vacilar, é a minha paciência.
Vida do Santo Profeta Pedro II. Bento da Conceição nasceu no dia 19 de fevereiro de 1935 em Rio do Meio, município de Camboriú, Santa Catarina. De origem humilde, filho de Gregório e Ana Petronília da Conceição, ficou órfão de pai com apenas 2 anos. Teve uma vida de pobreza e dificuldades com seus 8 irmãos, sendo ele o caçula da família. Sua mãe era parteira, mas não cobrava ninguém pelo serviço prestado. Sempre muito caridosa e honesta, deixou o exemplo aos filhos de humildade e desapego dos bens materiais, ficando assim a família numerosa numa total pobreza. Bento saiu de casa aos 16 anos para seguir carreira de músico. Com muito empenho e trabalho, queria vencer na vida. Chegando aos 25 anos, casou-se com Ladi Iris de Almeida, com quem teve 10 filhos, sendo esses educados, acima de tudo, no respeito pelas coisas sagradas da religião católica. O segundo dos 10 filhos morreu logo no começo de vida, ficando então 9. Cada filho que nascia, por sua tão grande fé e gratidão a Deus, Bento levava à Aparecida do Norte, São Paulo, para agradecer a Nossa Senhora Aparecida, ou a São Leopoldo, Rio Grande do Sul, porque tinha muita fé no Padre João Batista Reus. Era extremamente feliz quando nascia um filho, pois sempre amou muito as crianças. Também tinha muito amor aos seus irmãos e os visitava assiduamente. Em 1965, deixou Itajaí, Santa Catarina, e foi com sua família morar em Joinville, Santa Catarina. Lá trabalhava como músico de conjunto e radialista. Bento chegou a gravar 3 LPs, discos de vinil, na época que o cantor gaúcho Teixeirinha estava no auge da carreira. Em 1972, quando Bento ia tocar num baile, ouviu uma voz lhe chamando com autoridade, dizendo: "Bento, Bento, vem cá." Tirando-o do meio daquele povo, Jesus lhe mostrou do lado esquerdo um buraco negro, o inferno, onde vão todos os que vivem na vida mundana e adúltera. Sabendo quem era, Bento confessou humildemente que era um pecador. Foi então lavado por 3 vezes com uma água vinda do céu. Olhando para cima, viu o céu aberto, viu que poucas almas estão entrando no céu, enquanto que no inferno caem milhares de almas como neve. Uma voz misteriosa vindo do céu disse: "Quero que vais pregar o Evangelho." Bento aceitou o chamado e disse sim. Bento ficou tão maravilhado com a visão do céu que pediu para Deus que levasse ele desse mundo. Bento perguntou: "Qual a igreja que mais agrada ao Senhor?" E aquela voz, que com certeza era de Deus, disse: "A minha igreja é a de Pedro, Igreja Católica. Nunca vire as costas para ela." Bento disse: "Por que o Senhor não passa isso para os padres e bispos?" E Deus lhe disse: "Não foste tu que me escolheste, fui eu que te escolhi." São João 15, 16. "Mas tu vais ser caluniado, desprezado e humilhado por muitos." Deus disse: "Vai avisar os padres e bispos que não aceitem a mudança dentro da minha igreja, que a Santa Hóstia só pode ser dada por mãos consagradas, padres, na boca e de joelhos. O sacrário deve permanecer no centro da igreja, porque eu sou o centro de tudo. E voltem a rezar o Pai Nosso como eu ensinei. Perdoai as nossas dívidas, porque foi a única oração que eu ensinei. Hoje nós vemos que mudaram o Pai Nosso. No lugar do perdoai as nossas dívidas, trocaram por perdoai as nossas ofensas." Daí em diante começou o seu martírio psicológico. Achavam que estava louco por dizer que Jesus falava com ele. Sua maior tristeza foi ser desprezado por alguns parentes, amigos e até pelos próprios membros da Igreja Católica, por quem tanto lutava e guiava a todos para a única igreja deixada por Cristo, cuidando e zelando pela casa de Deus, a fim de garantir o respeito e a obediência às leis divinas. Bento foi falar com Dom Orlando, na época bispo de Joinville, mas ele não aceitou as mensagens e Bento saiu chorando do confessionário. Sua casa era sempre cheia de pobres e doentes que procuravam ajuda e remédio para suas dores, pois Deus também lhe concedeu o dom da cura, sem nunca cobrar nada de ninguém. Em 1990, Deus pediu para ele, junto com a família, ir para Taquaras, em Balneário Camboriú, para ficar definitivamente pregando o evangelho ao povo que estava se distanciando de Deus. No mês de março de 1992, indo com seu filho apanhar umas orquídeas na mata, na praia de Taquarinhas, enquanto descansava debaixo de uma pequena árvore e conversando com Deus, de repente uma folhinha do pé da árvore começou a girar em sua frente. Nesta hora percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Olhou para os galhos da árvore, então viu que um fenômeno estava acontecendo, pois em cada galho havia uma letra. Num galho, a letra D, em outro a letra E, em outro a letra U e no outro galho a letra S. Então o profeta cortou as letras e formou a palavra Deus, a assinatura do Criador. No dia 10 de novembro de 1994, Bento recebeu a primeira mensagem de Jesus que lhe disse: de agora em diante, escreverá todos os dias. Recebeu 4.708 mensagens celestiais de Jesus, de Maria, dos anjos e santos, com apenas a terceira série primária. Lembramos o que diz a Sagrada Escritura: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. São Mateus 11, 25. Deus pediu para Bento construir em Taquaras uma igreja, e ele foi à luta, sem salário e sem aposentadoria. Junto com os filhos e ajuda da comunidade, construíram a igreja de São Pedro. E Frei Anselmo, que na época era pároco da igreja Santa Inês em Balneário Camboriú, celebrava a Santa Missa nessa igreja. Ele concordava com os ensinamentos de Bento. A Santa Hóstia era dada na boca e de joelhos. Mulheres usavam véu na cabeça e ninguém entrava mal vestido na igreja. Em 1997, Frei Albino veio de São Paulo para substituir Frei Anselmo. Frei Albino disse ao profeta que a comunhão tinha que ser dada na mão e não precisava mais dobrar seus joelhos para Jesus, porque isso era coisa do passado. E disse também que o profeta precisava escolher entre acatar as novas regras que estavam sendo impostas ou continuar divulgando as mensagens e pregando o conservadorismo da Igreja Católica. Mais uma vez o profeta, sua família e os seguidores da palavra viva de Deus foram rejeitados e perseguidos, cumprindo o que diz São Pedro: antes obedecer a Deus que aos homens. Atos dos Apóstolos 5, 29. Em 1996, começaram a aparecer divulgadores tocados por Deus para distribuir as mensagens em folhetos e livros, pois Nosso Senhor Jesus Cristo tinha dito nas mensagens que ele ia enviar pessoas que não iriam medir esforços para divulgar esta obra. Hoje, graças a Deus, a obra está sendo conhecida em muitos países. Mandamos um livro com as mensagens ao Santo Papa João Paulo II em Roma, e ele mandou uma carta agradecendo e pediu para procurarmos o bispo da Arquidiocese de Florianópolis, que na época era Dom Eusébio Oscar Scheide, já falecido. Ele nos recebeu, leu a carta do Papa e disse com deboche: a carta é do Papa mesmo, mas eu vou desmascarar esse profeta. Mais uma vez fomos rejeitados pelos membros da igreja. Depois, em 1998, conhecemos o Carmelo em Cabeçudas, Itajaí, Santa Catarina. Ali, o padre Francisco Marini nos atendeu muito bem e disse: podem vir na missa aqui, eu dou a Santa Comunhão na boca e de joelhos. Ele até mostrou o Catecismo Amarelo de São João Paulo II, em que está escrito: portanto, ninguém pode negar a Sagrada Comunhão a um fiel que a peça, diretamente na boca e de joelhos. Não demorou muito tempo, e as irmãs do Carmelo telefonaram para mim dizendo: Eugênio, avise o profeta e família para não virem mais, porque o bispo Dom Eusébio ficou sabendo que vocês vêm na missa aqui e ameaçou de fechar o Carmelo se vocês continuarem vindo. Mais uma vez, o profeta, sua família e os que acompanham esta obra foram rejeitados. Por muito tempo, o profeta teve que rezar em casa, só com a família, pois nesse período, muitos o abandonaram. Em 2001, recebeu a face de Jesus em sua capela, pintada pelos anjos. Foi comprovado ser esta uma pintura não feita por mão humana. Foi atestada pelo Dr. José Humberto Cardoso Rezende, médico, cirurgião, anatomista, presidente da Associação Santo Sudário de Jesus. Em 2004, Monsenhor José Fernandes de Oliveira, de Portugal, ao ler o livro A Palavra Viva de Deus, ficou encantado e veio de Portugal conhecer o profeta e a família. Ele ajudou a comprar o terreno para construir a Igreja da Obediência a Deus Pai, em Taquaras, e em 24 de dezembro do mesmo ano, ela foi inaugurada. Logo vieram os padres Rômulo Cândido de Souza, de Aparecida do Norte, São Paulo, e Tobias Negre, de Piracicaba, São Paulo, onde permaneceram celebrando a Santa Missa e atendendo confissões. A pedido de Jesus, foram realizadas 13 conferências, sempre com a presença do padre Rômulo Cândido de Souza e vários sacerdotes. Padre Rômulo e padre Tobias permaneceram na Igreja da Obediência fiéis ao profeta e às mensagens até a morte. Em 2005, estando em missão no Canadá, o profeta recebeu o título de Pedro II por mensagem de João Paulo II. Foi nesta ocasião que padre Rômulo Cândido de Souza teve dúvidas e pediu para o profeta perguntar a Jesus o significado. Foi então que Jesus respondeu apenas: conclave. E padre Rômulo entendeu que o primeiro papa, Pedro I, foi eleito sem conclave. Assim seria o Pedro II, sem conclave, sem estudo, um homem simples, do povo, mas que seria obediente e fiel a Deus até a morte. Nas mensagens, Jesus e a Virgem Maria vinham sempre pedindo para o profeta alertar os fiéis a respeito do grande desprezo que os padres e bispos estão dando a Jesus, por não chamarem atenção no comportamento das vestes, deixarem as pessoas entrarem na igreja, que é a casa de Deus, com roupas indecentes, e darem a Santa Hóstia na mão, e não pedirem para os fiéis dobrarem os joelhos, pois as partículas caem no chão, e Jesus é pisoteado pelos comungantes. Não bastando tanto abuso e sacrilégio, agora estão retirando o sacrário do centro das igrejas e colocando Jesus na lateral. Isso é um desprezo muito grave para com nosso Senhor e Rei Jesus. Jesus disse ao profeta Pedro II: o inimigo entrou para destruir a igreja no Concílio Vaticano II. Mas, pela misericórdia, permaneçam obedecendo só até o Papa João Paulo II. porque este é o último Papa escolhido pelo Espírito Santo. Um grande sinal de Deus para nós. Um profeta que recebeu a assinatura do Criador não deve ser criticado e rejeitado, mas sim respeitado e seguido.
Uma salva de palmas pela vida exemplar desse ser humano tão especial para Deus. Não falo como meu pai, mas o ser humano que aqui esteve, sempre ao nosso lado, sempre orientando. Um bom pai, um bom amigo, um bom chefe de família, um bom parente. Continuando agora, antes que eu esqueça, deixa eu mandar um abraço lá para a Dirce, que está acompanhando o programa, minha companheira de 40 anos, 37 anos de casado e mais 3 anos de namoro e noivado. Um abraço para ti, tá, Dirce? Desculpa não ter falado antes. Agora vamos para a segunda mensagem, Maria Aparecida faz a leitura e eu faço comentário.
A escolha é minha. Mensagem do dia 12 de agosto de 1995. A mão escreve, mas os assuntos não são meus. Os que fingem manuscritos com palavras proféticas, na verdade foram inventadas. Para ser real, tem que passar por sacrifícios, como vens tendo, meu filho. O poder dado a uma pessoa sempre é feita a escolha por meu pai pela dura vida que leva, principalmente quando se entrega de corpo e alma na fé pelo seu Deus. Este sempre foi e será o sacrifício que os santos tiveram. Hoje muito se põe neste caminho para ajudar na evangelização, mas que na realidade não é tudo que já escreveram que foi dado por mim. O trabalho pode até ser digno por querer ajudar, mas as mensagens são cópias feitas com muita precisão, menos dadas por mim. Bento, meu filho querido, onde se pode tirar água de um poço que está quase vazio? É impossível, não é? Assim és tu, meu filho. Sem um pouco de conhecimento, levarias anos e anos para escrever o que já escrevestes em 8 meses. A Bíblia levou milhares de anos para ser escrita. Cada profeta levava quase toda a sua idade escrevendo o que por mim era inspirado, mas sempre com grande sacrifício, pela dureza que era o seu trabalho na luta de cada dia. Provações tinham que passar. A segurança era dada conforme a sua fé, se não acontecia como com Jonas, que foi engolido por um peixe. Assim também os que escolhi, quando estava na terra, eles tiveram uma vida dura, mas depois todos subiram ao céu diretamente. Este é o trabalho de um profeta servidor. Ninguém, em hipótese alguma, pode se envolver com riqueza enquanto está a meu serviço. Aquele que guarda sua fortuna não sabe que é sofrimento. Na verdade, os que pensam que têm, nada vão possuir. Só os que sempre reconhecem os mais fracos. Este sim, o que tem ainda mais será acrescentado. Meus filhos, foi sempre dito, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Para que eu vou enviar minha mensagem a alguém que não tem obra e muito menos fé? É feita a escolha daquele que largou tudo pelo amor do Evangelho e não pelo dinheiro. Judas fez isto comigo. O dinheiro falou mais alto e perdeu tudo. Agora a confusão foi formada. É gente aparecendo de todos os lados, dizendo que falam comigo ou com minha mãe, mas na realidade são muitos a falar, mas poucos dizendo a verdade, em dizer que sabem o dia em que vai ser dado o sinal. O segredo é só do meu pai. O homem nada pode saber. A advertência sim, como eu estou passando a ti, meu filho. Estas são palavras puras e sagradas. Se não fosse, tu não escreverias nenhum bilhete, por falta de letra e conhecimento. És um profeta autêntico, porque fui eu que te escolhi, e não tu que me escolheste. As mensagens verdadeiras são constituídas de várias maneiras, não pela sabedoria do homem, mas sim pela força do Espírito Santo, que o que crê escreve, não vê, mas sente no seu coração. São palavras que brotam do meu poder absoluto. As demais, muitas são cópias tiradas da própria Bíblia. Fiquem com Deus, meu filho, porque sou eu por inteiro no teu coração. Jesus.
Nessa mensagem, a escolha é minha. Às vezes a gente confunde achando que por que não eu? Por que não outro? De repente tem mais merecimento, um padre, que eu acredito que exista muito padre bom, honesto. Por que não um padre, por que não um bispo? E a gente sempre questionando, sempre achando que sabe mais do que Deus. Ou pelo menos ter a pretensão de achar que sabe mais do que Deus. Mas aqui nessa mensagem, e como hoje a gente está fazendo homenagem para o Dia dos Pais, esse pequeno resumo que o Eugênio fez ali sobre a vida do profeta, a intenção, eu conversando com ele, a intenção dele de fazer esse resumo, como a Ana Maria também já fez, que está no Santo do Dia, a intenção é divulgar quem era esse santo profeta. Por que ele chegou ao ponto que chegou? De que maneira a trajetória, a gente tendo boa vontade para entender como Deus escolhe as pessoas, não é de um dia para o outro que se constrói um profeta. Isso leva tempo. Deus constrói, Deus prepara, capacita as pessoas. E não é todos, é como Deus quer. É aquele que Ele escolhe. E nessa mensagem está escrito aqui, tá? Deus está explicando também. Interessante que amanhã é Dia dos Pais, as mensagens que foram escolhidas praticamente falando sobre o profeta, esse vídeo agora que acabamos de assistir, também mostrando a vida do profeta, para que as pessoas não tenham dúvida. Aquele que não conhece a história, a trajetória, às vezes fica em dúvida, mas quem é esse profeta? Quem é esse Bento da Conceição? Às vezes até para a própria família, os parentes, aqueles que já acompanham ele há mais tempo, já entenderam. E tem um certo orgulho, um orgulho bom de ter conhecido, de ter convivido com esse profeta. Como tio, como irmão, como cunhado, como amigo, como aqui vários tiveram. Sentaram na mesa com ele, almoçaram, jantaram com ele, saíram, viajaram com ele, fizeram festa com ele. Olha a importância que as pessoas devem dar. Eu não vou nem falar como filho, porque daí parece que eu estou elogiando só porque é meu pai. Vamos falar sobre esse ser humano. Bento da Conceição. Quem era esse Bento da Conceição? Que importância que realmente tinha para Deus? Por que Deus escolheu ele? Isso tudo a gente entende quando a gente abre o coração e vê como Deus escolheu os antigos profetas, os 12 apóstolos, todos aqueles que andaram junto com Jesus Cristo. Não eram pessoas especiais aos nossos olhos, mas era o especial aos olhos de Deus. Deus via ali, naquele ser humano, uma fidelidade, uma capacidade de ser um servidor dele. Nós não temos essa capacidade de enxergar o futuro no ser humano. Eu sempre uso como exemplo, ou uso para mim como exemplo, a vida de São Paulo, de Saulo. Nos nossos olhos, aos nossos olhos, seria um ser humano incorrigível, perdido, condenado, que perseguia cristão. Aos nossos olhos, a gente às vezes condena por muito menos. Imagina Saulo. Mas Deus o que fez? Daquele pecador, daquele perseguidor, daquele cruel, ele fez um apóstolo. Então, isso nós temos de entender. Que não temos essa capacidade de julgar ninguém, de analisar ninguém. Deus sabe agir corretamente. Da mesma maneira que às vezes a gente critica o outro, o próximo, é a mesma maneira que o outro critica nós aqui. ele não consegue enxergar o nosso trabalho, muito menos o trabalho do profeta. Então, por isso, tanta perseguição. No vídeo que assistimos, a gente vê que não foi fácil a vida dele. Foi perseguido, sim. Ou alguém tem alguma dúvida que se nós tivéssemos vivido no tempo da Inquisição, seríamos todos queimados na fogueira. Sem um pingo de dúvida. Graças que estamos vivendo no século XXI, mas a perseguição sempre teve e continua tendo. Então, nessa mensagem, a escolha é minha, Deus fala: és o profeta autêntico, porque fui eu que te escolhi e não tu que me escolhesse. Vamos respeitar a escolha de Deus. Vamos agradecer em vez de criticar. Vamos respeitar ao invés de perguntar, questionar. Vamos ter essa humildade de entender, de acolher esse ser humano maravilhoso que aqui esteve entre nós, para que possamos realmente abrir o nosso coração e aceitar o que Deus tem a nos oferecer. Tá bem, pessoal? Então, que leia essa mensagem mais vezes, pegue esse vídeo que foi colocado, divulgue essa mensagem com esse vídeo. E daí você vai, de repente, conquistar mais um, mais um, mais outro. Esse é o nosso objetivo. Tá bom? Ana?
A minha cunhada disse, manda: parabéns pelo Dia dos Pais a você, Alex, e a todos os pais. Obrigada pelo pai que é para meus filhos e por ser meu companheiro todos esses anos. E assim seguimos com Deus nos abençoando. Obrigada, parabéns a todos os papais. Quem mandou foi a Dirce, esposa do Alex. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve Maria Imaculada. Oferecemos todas as belas músicas do programa para todos aniversariantes da semana, especialmente para Érica Almeida, Francisca Franca, Neide Prado e Aurora. E também oferecer para todos os pais. Primeiramente, ao nosso Pai do Céu, meu pai Francisco e todos os pais da obra. Que Deus abençoe e ilumine a todos. E também para o Eugênio e todos da comunidade. Pensamento: Jesus é a ponte entre aquele que tudo pode e as criaturas que de tudo precisam. Seja você também uma ponte que liga os que têm de sobra com aquela que sente falta de tanta coisa. Santa Clara de Assis. Abraço para você, Ana, Dona Ladi e toda a família. Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Obrigado, Camila. Judite Fequete, de Balneário Camboriú. Boa tarde, salve nosso adorado Pai do Céu. Ofereço todas as músicas do programa para todos os pais da terra, inclusive meu esposo Vicente, pai de 8 filhos, e para minhas netas Lívia, dia 8, e Júlia, dia 9, e todos aniversariantes do mês. Judite Fequete, de Balneário Camboriú. Clara Verônica de Itajaí, boa tarde, salve Maria, bênçãos do nosso profeta Pedro II. Gostaria de oferecer esse programa para minha vó Lourdes, do Rio do Meio, e para meu esposo e minha sogra que estão aqui comigo escutando o programa. E ofereço o programa a todos os pais, um feliz dia dos pais, que Deus dos anjos e santos nos abençoe, hoje e sempre, amém. Clara Verônica de Itajaí. Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria, mandamos um abraço a toda a família Conceição, ao Eugênio e toda sua casa, especial para todos os pais. Que o bom Deus, nosso Pai Supremo, derrame muita força e sabedoria em nossos corações. Senhor, tende piedade de nós e aumentai a nossa fé. Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria, peço a bênção ao profeta Pedro II e ofereço o programa para os aniversariantes e para todos os pais, pela família Conceição e seu Eugênio e sua casa. Que Deus abençoe a todos os pais, um ótimo programa a todos nós. Abraço de Cleci, de Erechim. Também ofereço as músicas agora para minha netinha Aurora, que faz aniversário agora na quarta-feira, 7 aninhos, a filha do Vitor e da Mariel. E também para todos os pais, meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, todos que são pais e que estão ouvindo o programa também. E pode ser a música agora?
Tem, essa música a gente também oferece a todos os pais, tá?
Vou repetir.
Essa música também oferece a todos os pais.
Música.
meu pai. Eu fico em paz quando você sorri. Sou grato a Deus por você existir. Foi ao seu lado que cheguei aqui. Meu orgulho, minha razão, minha força, minha inspiração. Vou me espelhando em seu exemplo, cada dia uma nova lição. Meu filho, que grande homem você se tornou, levando a vida, semeando amor. Se te ensinei, você me ensinou. Obrigado, filho meu. Dia em que você nasceu, peço luz pro seu caminho. Toda vez que rezo a Deus, sou seu fã, sou seu eterno admirador. Abro meu peito em nome desse amor e canto pra te homenagear. Sou seu fã, o mundo é palco e você é show. Você é parte de tudo que eu sou. Eternamente eu vou te honrar. Sou seu fã, sou seu eterno admirador. Abro meu peito em nome desse amor e canto pra te homenagear. Sou seu fã, o mundo é pouco e você é show. Você é parte de tudo que eu sou. Eternamente eu vou te honrar.
Programa esse, a Palavra Viva de Deus. Agora são 15 horas e 13 minutos. Vamos ler agora a terceira mensagem. A Kátia Regina faz a leitura e a Aline, o João Batista faz o comentário.
Mensagem do dia 12/8/2004. A felicidade mostra sempre o caminho do verdadeiro amor, e o amor transforma tudo, porque tudo foi feito com muito amor.
É que aqui,
primeiro foi o pai.
Aqui,
e a segunda também agora. Parece.
Fazer o um comentário aqui enquanto procura mensagem. É que o Zeca está ausente e já. Zeca tá vendo, Zeca? Já deu atrapalhado aqui. É, só foi trocada a mensagem, mas já está corrigido já. Vamos lá.
Mensagem do dia 12/8/1999. Liberdade só se dá a Deus, a quem Deus escolhe. No início tudo era um deserto e no final também irá acontecer. As pessoas que nada fizeram para alcançar um novo reino que está sendo preparado, todas as criaturas ficarão no deserto desolador, criando em si mesmos pânico, medo e pavor, sendo que o Espírito de Deus não estará mais no meio, devido aos grandes pecados que a maioria vem cometendo. Esta vergonhosa geração não sabe mais o que dizer, pois procura falar só em sexo e preservativo, se entregando nas noites de tentação ao prazer da carne. Filhinhos amados, com vocês nada irá acontecer do que está por vir, onde pés de árvores serão arrancados da terra por inteiro. casas e prédios serão retorcidos como se enrola papel ou se o amassar. Ou se o amassa. Navios serão jogados à distância para fora do mar. Veículos serão jogados distante como se solta uma pipa e as criaturas serão pisoteadas pelos próprios destroços causados pelo vento, que será como se fosse o fim do mundo. Então dirão eles: meu Deus, acuda-nos, não nos abandone, tenha misericórdia de nós. Nesta hora, nada mais poderá ser feito, pois por si mesmos é que provocaram e a justiça divina não dará apoio, porque antes não deram ouvidos a estas palavras e muito menos às escrituras. Ratos de igreja, assim é conhecida esta raça que veio mesmo para envergonhar os lugares santos, como diante do Santíssimo, com seus trajes ridículos, ou fedendo mal por causa das bebidas e do fumo, onde por si mesmo se condenaram. Meus filhinhos, diante de vocês, o Espírito Santo acompanha a cada passo que derem sobre esta terra, para defendê-los desse momento. Uma profecia só se dá a conhecer a uma pessoa escolhida por Deus, e não como estas revelações falsas que vêm acontecendo. Elas nada têm de valor. Estas, sim, são autênticas. Cuidem-se, meus filhinhos e filhinhas. Por nada neste mundo se deixe enganar. Continue rezando e fazendo sempre o bem. Procurem se confessar e se joelhar diante do Salvador, mostrando as vossas obras diante da Santíssima Trindade e de tudo aquilo que vem fazendo de bom, para ficarem livres nas horas das trevas, porque logo tudo isto irá acontecer. Maria, Rainha Auxiliadora.
A gente vendo esse vídeo que foi colocado aí ainda há pouco, a gente vai relembrando o que aconteceu com nós. Até parece que é mentira, né? O que esses padres, esses bispos estão fazendo com a humanidade. Fazendo que as pessoas não dão o valor que era para dar a Deus. E pelo mundo afora, né? Que a gente vê os padres nas igrejas fazendo o que estão fazendo, deixando as igrejas à vontade para que as pessoas façam o que eles bem entendem. E aqui nessa mensagem Nossa Senhora fala, né? O que vai acontecer com eles? Pânico, medo e pavor, sendo que o Espírito de Deus no meio não estará mais devido aos grandes pecados. Tudo isso que a gente está vendo hoje, o que os padres e os bispos, principalmente eles, porque se fosse através deles, poderia muitas pessoas se salvarem, muitas pessoas fazer o que era para ser feito dentro da igreja, fazer o correto, fazer as coisas do agrado a Deus, dando toda a honra, tudo que Deus merece e muito mais. Mas infelizmente eles não estão fazendo isso, né? Então diz aqui a mensagem: pânico e medo e pavor, porque o Espírito nos finais do tempo eles vão achar que estão com poder, com Deus do lado deles. Eles não vão ter essa segurança, eles vão ver que não vai ter mais Deus do lado deles. Como vocês, nada irá acontecer do que está para vir, onde os pés de árvores serão arrancados da terra por inteiro, casas e prédios serão retorcidos, como se fosse o fim do mundo. Então dirão eles: meu Deus, acuda-nos, não nos abandone, tenha misericórdia de nós. E na hora nada vai ser feito, nada dessas pessoas vai ter a proteção de Deus. Aí eles vão lembrar do que fizeram. Por que eu fui obedecer? Por que eu fui fazer aquilo? Tudo na hora vai vir no pensamento das pessoas. Por que que eu não obedeci a Deus? Por que que eu não honrei a Deus? Por que que eu não evangelizei? Por que que eu não andei bem vestido? Tudo naqueles minutos, naquele tempo ali, de pavor, as pessoas, vai vir na mente das pessoas. Por que que eu fui obedecer aquele padre, o bispo? Como ali foi botado ali, né? As irmãs pedindo para que a Bento e sua família não aparecesse mais lá na igreja, porque o bispo não quer. Olha, as pessoas ter medo de um padre, de um bispo, e não ter medo, não ter respeito às coisas de Deus, porque ele sabe que na hora, nos finais de tudo, é só Deus para nos defender do castigo que virá. Aqui a Nossa Senhora está alertando, está avisando o castigo que a natureza vai mostrar para o mundo, para esses homens, os grandes pecadores, como Jesus fala, muito mais vai ser exigido para aqueles que Deus confiou a sua igreja, fazer o correto ali na hora da Santa Missa, e eles estão fazendo tudo ao contrário. Então, na última hora, não vai ter a proteção divina. Aí, na hora, vai vir o arrependimento amargamente, mas só que daí não dá mais tempo. Porque se Deus fala, né, se ele perdoasse um, teria que perdoar todos. Mas já está escrito, e poucos serão os escolhidos. Porque poucos que estão obedecendo a Deus, poucos que estão obedecendo, andando bem vestido, fazendo quando pode, se ajoelhando na frente do Santíssimo, quando estão rezando, dobrando o joelho para rezar, agradecer a Deus, é isso que nós devemos fazer. Não, o padre disse que não precisa mais. Meu Deus, quem é ele para dizer que não precisa? Quem é um padre ou um bispo que dizer que não precisa mais dobrar o joelho para Deus? Olha que falha. Que ser humano é esse? A pessoa pensar que um padre disse e está certo. Que não precisa mais dobrar o joelho, que não precisa mais andar bem vestido. A família, ali através daquele vídeo, a gente viu e a gente vai relembrando o que aconteceu, né? A família Conceição, por obedecer a Deus, é proibido entrar na igreja. E aqueles vídeos ali, homossexuais, homens com bermuda, de brinco, mulheres mal vestidas, dançando dentro da igreja, isso não faz mal. Isso o bispo não chama atenção. Mas na última hora vai vir um arrependimento e daí já é tarde. Os castigos vão vir porque é grande demais. O pecado é enorme através as pessoas estão fazendo com Jesus, né? Então nós devemos ser firmes neste caminho, a todos vocês que estão acompanhando a Palavra Viva de Deus, nós devemos ser fortes, né? Deixe para lá se o seu irmão está te debochando, o seu pai, ou sua mãe, ou seu filho não quer saber disso, deixe para lá, porque nenhum deles, nenhum da nossa família, ninguém vai nos salvar. É Deus que vai nos salvar desse castigo que vai vir. Então é Ele que nós devemos obediência e deixe para lá quem falar mal da gente, né? A gente não liga mais para isso. Mas vocês que estão acompanhando agora, que são novos nesse caminho da Palavra Viva de Deus, se você vai lá na sua igreja que você participava, vai pedir exemplo para um padre, você não deve pedir. Você deve ler a mensagem, o que Deus está pedindo para agradar a Ele, fazer toda a honra para Ele. Aí sim, aí depois você vai ver o que você fez para Deus, aí Deus vai te proteger, vai mandar anjos para nos proteger. E o que um padre e um bispo vai poder fazer? Nada, nada. Até eles vão pedir socorro e misericórdia para Deus e não vai adiantar mais nada. Alex.
Programa esse, a Palavra Viva de Deus, são agora 15 horas e 25 minutos. Ana?
Meu nome é João Carlos Joinville e gostaria de oferecer o programa para todos os pais. Um agradecimento especial para o Eugênio, Que Deus abençoe todos nós, especialmente para a dona Benta e a Terezinha de Joinville. Parabéns pelo programa. Que Deus abençoe a todos da família Conceição, João Carlos de Joinville. O Eugênio manda, Ana Maria ofereça a próxima música para o senhor Andrino de Joinville, que está de aniversário. Também para os nossos visitantes, Marcos e Rose de Limeira, São Paulo, pelos 33 anos de casamento. Também para o Trevini e todos São João del Rei. Maria Aparecida, Dona Geralda, Mercedes, Augusto, para o José Roberto, Marlene, Ladi e Odete, para o Jacir Lenir de Medianeira, Paraná. Para Dona Selmira, Pedro, Maria Rocha, Dona Orlanda, Nair de Cascavel, para Dona Rosália Cocolete, Isaura Ludwig, Cidinha de Biratã, para o senhor Braga de Fortaleza, para Maria Ira da Inglaterra. Também ofereço para o senhor Emílio e família do Rio Azul, Paraná, para minha comadre Maria Turvém e Vanderlei de Guarapuava, para o senhor Adolfo e Loli de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Esse foi o Eugênio que mandou. Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú, boa tarde, salve Maria, salve São José, a bênção do nosso amado Papa e Profeta Pedro II e padres Rômulo e Tobias. Ofereço as lindas melodias a todos os amigos, ouvintes, desse abençoado programa, a Palavra Viva de Deus. Ofereço também um especial a todos os pais da Palavra Viva de Deus e todas as mães também, que faz um papel especial de pai na vida dos filhos. Boa tarde, salve Maria, um forte abraço a todos. Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú. Inclusive eu que sou pai e mãe. Ah, apareceu para mim, né? Neuza Itatiba, boa tarde, salve Maria. Ofereço esse lindo programa ao nosso querido pai espiritual, senhor Pedro II. Ofereço aos pais da família Conceição, aos pais que fazem parte da bancada do programa, do Eugênio, aos pais da minha família, a todos os pais da Palavra Viva de Deus. Que Deus e Nossa Senhora abençoe todos os pais, para que eles saibam conduzir suas famílias a caminho da vida eterna. Neuza de Itatiba. Ilânia de Barro, São Miguel do Oeste, boa tarde. Peço a bênção ao profeta Pedro II e aos sacerdotes conservadores. Ofereço as músicas do programa para minha neta Aurora, minha irmã Lisane e minha afilhada Ângela, que faz aniversário este mês de agosto. Salve Maria, Ilânia de São Miguel do Oeste. Ó, Aurorinha, boa mandou também para ti a música, tá? Eu também mandei, né? Agora a música.
Salve a Santa Virgem, Santa Filomena, fostes tão fiel para o Deus do céu. Sofreste o martírio com o amor divino, hoje estás no céu. Roga a Deus por nós. Se tornou
programa esse, A Palavra Vive de Deus. São 15 horas e 30 minutos. Agora nós vamos ouvir e escutar a quarta mensagem com a Kátia Regina fazendo a leitura e a Aline fazendo o comentário. É. A Kátia está agora, começou a rir, porque é o que eu chamei de Kátia Regina. Então, vamos lá. Kátia. Vamos lá, Kátia.
É normal. Mensagem do dia 12/8/2004. A felicidade mostra sempre o caminho do verdadeiro amor, e o amor transforma tudo, porque tudo foi feito com amor. Quem não desejaria ser feliz por toda a eternidade? Este prêmio não existe riqueza na face da terra que possa... Não consigo ler. Eu vou ler.
Tu sai daqui, né?
Manda alguém ler.
Não, eu leio. Quem não desejaria ser feliz por toda a eternidade? Este prêmio não existe riqueza na face da terra que possa dar com seu dinheiro, pois o dinheiro só compra o que é terreno, mas estão se esquecendo que ainda o homem é mortal. Querer não é poder. Poder é fazer o que Deus determinou aos profetas e aos apóstolos. Escrito está na Sagrada Escritura que quem observar todos os mandamentos já começa a ser feliz diante do Senhor. Só Ele pode dar a felicidade eterna, aonde ninguém vive triste ou sem morada para viver em paz. É isso, meus filhos. Não adianta se agarrar com a riqueza. Ela não pode te dar o que venho prometendo. Este que escreve há 23 anos esperou para ter alguma coisa, este com sua família. Isto sim é ter fé em mim. Agora já estão recebendo nesta vida o que precisam, mas na outra terão tudo, e não mais se acabará. O tempo para receber diante de mim, todos vão sorrir de tanta felicidade. Espero por ti, meu filho, que faças o mesmo, mas confiando só em mim, que sou o teu Deus, teu Salvador, e sou tua segurança. Olha que tudo isso que estou te passando já é minha promessa. Ajuda esse profeta, entra com ele nesse trabalho. Ajuda a evangelizar. Procura salvar tua alma e a do teu irmão. Pode acontecer que ele esteja precisando muito de tua ajuda. Dá um livro desses, de A Palavra Viva de Deus, de presente a ele. Quem sabe, com o teu esforço, tirarás teu irmão do caminho da perdição. Eu não gostaria de perder nenhum filho ou filha, mas os prazeres do mundo estão roubando-os de mim. Esse que vem oferecendo riqueza e luxo é só para tirar de mim, e os homens e mulheres vêm caindo na dele, mas que tão logo não terão mais felicidade, onde esta palavra não tem preço para quem acredita em mim. Eu sou o único que posso dar toda a felicidade do mundo, onde cada um terá tudo o que venho prometendo. Afasta-te de toda maldade, crê só em mim. Une-te com este meu filho, como muitos já vêm fazendo. O tempo não espera pela tua resposta. Tu é que deverias esperar o tempo da colheita. E se quiseres ter parte, preciso de ceifadores, porque o trigo já está maduro, e não vou deixar minha semente se estragar. Preciso muito de ti. Ajuda-me, por favor. Eu sou o teu Salvador, Jesus. Olha que mensagem importante, forte. Mesmo tempo que fala da alegria, que é servir a Deus, que é viver para Deus, nos mostra a sua tristeza, né? Ajude-me, por favor. Eu sou o teu Salvador. Jesus está pedindo a nossa ajuda. Por quê? Porque aqueles que disseram que fariam, não fazem. Ah, vocês vão falar de novo dos sacerdotes. Mas a verdade é que se um padre vai para o céu, ele leva muita gente com ele. Mas se ele vai para o inferno, ele também leva muita gente. Essa é a gravidade do pecado sacerdotal. Porque muita gente acredita só no que o padre fala. Infelizmente, ainda hoje, a pessoa que só acredita no que o padre fala. mesmo vendo que está indo para o caminho errado. Os sacerdotes também. Muitos só acreditam no que aquele lá de Roma fala, mesmo que seja porcaria, mesmo que seja mentira. O que ele falou está falado, devemos obediência. Rasgam a Bíblia. O que São Pedro falou? Antes obedecer a Deus que aos homens. Se um Papa ensina errado, não devemos segui-lo. Jesus pede nessa mensagem, o tempo não espera pela tua resposta, tu é que deverias esperar o tempo da colheita. Nós estamos vendo o que está acontecendo, não dá para esperar. Ah, se acontecer isso, quem sabe eu vou rezar. Se cair uma pedra na minha cabeça, eu vou me converter. Você vai sobreviver a essa pedra? Você viu o que aconteceu numa cidade lá no Havaí? Quarta-feira? A cidade toda pegou fogo. Muita gente morreu. Não deu tempo. Muita gente viu que é o fim do mundo, mas não deu mais tempo, morreu. Deixou para a última hora? O que será da eternidade? Jesus pede aqui, ajude-me, por favor, eu sou o teu Salvador. Por que ele está pedindo para nós? Porque aqueles que juraram não fazem. Ou pior, fazem o contrário. Levam as pessoas para o inferno, dizendo que nada mais é pecado, que o inferno não existe, que Deus não precisa respeito, que todo mundo vai se salvar, não precisa se converter ao cristianismo. As pessoas que juraram para Deus que serviriam a Ele estão fazendo isso. E Jesus pede para nós, leigos, ajude-me, por favor. A gente estava até conversando sobre isso hoje na mesa. A Ana Maria estava falando. Se eu ficar olhando para as pessoas que pintam muito bem, eu não pinto mais. Se a Aline ficar olhando para os cantores famosos, ela não canta mais. Porque sempre vai ter alguém melhor. A gente erra, canta ao vivo, erra, faz uma pintura, às vezes um pouquinho torto, mas a gente faz de coração e Deus aceita. Porque Ele não quer... Ele sabe que não somos perfeitos. Ele quer amor. E o que a gente faz com boa intenção e com amor, Ele aceita e aceita muito, muito bem. Porque Deus é humilde. Deus não é como essas pessoas orgulhosas que querem tudo, só luxo. Só riqueza, fama, dinheiro, fazem tudo por dinheiro. Não, Deus é humilde. E Deus é honesto com as pessoas. Ele pede e Ele promete, se vocês fizerem por mim, eu farei muito mais por vocês. Olha o que Ele fala aqui. Não adianta se agarrar com a riqueza, ela não pode te dar o que venho prometendo. Este que escreve, há 23 anos esperou para ter alguma coisa, este com sua família. Isto sim é ter fé em mim. Agora já estão recebendo nesta vida o que precisam, mas na outra terão tudo e não mais se acabará. Só Deus pode prometer isso e só Ele cumpre. Aqui na Terra as pessoas trabalham 30, 40 anos para receber uma aposentadoria no final da vida que não, às vezes não paga nem o remédio. Vale a pena? Vale a pena fazer tudo por esse mundo para viver aqui? Essa felicidade que vocês acham que existe aqui? Deus não. Deus permite que aconteçam as coisas com a vida da gente, como aconteceu na história do pai, ali todo mundo viu. Mas Ele dá em dobro. Aqui já, nessa terra e na outra, muito mais. E é eterno. Pensem bem. Pesem. Olhem para cima. Quando eu falo olhe para cima, tem gente que deve pensar, ficar olhando para o céu o dia todo. Gente, olha com o olho da alma. Olha com o coração. Fecha os olhos, então. E olha para dentro. Há alguma coisa superior, com certeza, muito melhor do que aqui. Muito melhor do que aqui. Quem é feliz aqui nessa terra? Sinceramente. Há dias felizes, mas ninguém é feliz aqui todo dia. Pode ser a pessoa mais rica, mais famosa, ela não é feliz eternamente. Só quem ama Deus, como Deus já fala aqui, ó, escrito tá na Sagrada Escritura, que quem observar todos os mandamentos já começa a ser feliz diante do Senhor aqui na terra. Olha a vida dos santos. São Francisco. Ele deixou tudo, riqueza, fama, dinheiro, a família. Ele viveu pobre, humilde, servindo a Deus. Morreu no chão, deitado no chão. Mas antes de morrer, ele pediu 2 cabos de vassoura para tocar violino. Porque ele disse, não posso entrar no céu com cara de tristeza. Eu vou entrar cantando. Ele já era feliz aqui na terra, sem nada terreno. Mas ele tinha tanto amor no coração, tinha tanta certeza em Deus, que ele morreu cantando. O nosso profeta também, eu falei para o Eugênio essa semana, como é que foi a morte do pai. Ele teve que ir para o hospital, porque aqui a gente não largava ele. Mas antes de ir, ele rezou um terço com a gente. E era só ele que rezava, porque a gente só chorava. Ele tinha mais força do que nós todos juntos. Por quê? Por causa do amor, por causa da certeza em Deus. E é isso que Deus nos mostra através dessas mensagens. A felicidade mostra sempre o caminho do verdadeiro amor. E o amor transforma tudo, porque tudo foi feito com amor. Sem amor ninguém é feliz. Porque há tantas pessoas infelizes que se matam, matam o namorado, matam o marido, matam a mulher, porque não é amor. É desejo carnal. Isso não é amor. Vocês nunca vão ser felizes aqui desse jeito. Vivendo sem honestidade, sem dignidade. Infelizmente, as pessoas estão se deixando levar pelo diabo, que diz que isso aqui é felicidade, que isso aqui é amor, essa troca de gente toda hora, troca de marido, troca de mulher, troca de namorado. Os consagrados não são fiéis. Isso aqui não é felicidade. Se você busca felicidade aqui, você nunca vai ser feliz, porque ela não está aqui. A felicidade está na eternidade, está em Deus, está no céu. Aqui a gente está apenas passando uma prova, se somos fiéis ou não, para merecer o céu. Porque quem está lá já passou e foi fiel, com certeza. Quem não foi fiel não foi para lá. Alex.
O programa é esse, a Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 43 minutos. Ouvindo a Aline falar ali sobre a responsabilidade dos padres... Em 81, então já fazem 42 anos, o profeta já falava isso sobre a comunhão, sobre a responsabilidade dos padres, né? Comunhão na mão. E hoje a gente acompanha, por exemplo, uma campanha que eu vi no telefone do Eugênio, hashtag comunhão na boca e de joelho, de alguns padres falando sobre isso. Mas o profeta já falava isso desde 81, 42 anos atrás. Quem sabe... Ainda há tempo para esses padres abrir os olhos, ver o que estão fazendo com Jesus e botar as pessoas realmente no caminho correto. Ana?
Antônio de Cuiabá manda, boa tarde, salve Maria. Gostaria de dar meus parabéns ao Eugênio pelo belo vídeo sobre a vida do nosso profeta Pedro II. Também desejar um feliz dia dos pais, a todos os pais dessa obra. Um abraço a todos. Viva Pedro II, Antônio de Cuiabá. O Vando Bianchi, de Joinville, manda. Boa tarde, Ana. Ofereço um feliz dia dos pais a todos os pais da Palavra Viva de Deus e pela saúde do meu afilhado Miguel, que se encontra internado ainda, mas está melhor graças a Deus. Quem mandou foi o Vando Bianchi. Eu quero mandar um abraço bem especial para ele, o Miguel Bianchi, que está no hospital já há 12 dias. Ele tem 10 anos. Foi operado ontem e, se Deus quiser, já deu tudo certo e vai sair logo. Um abraço para ti, tá, querido? É que Deus abençoe e o São Miguel Arcanjo também te proteja. E agora é... O clipe? Não, é o Zé que mandou também uma mensagem.
Boa tarde a todos vocês, nossos amigos e irmãos da rádio Palavra Viva de Deus, o programa, né, Palavra Viva de Deus. Hoje, a gente anuncia através do programa, tantas vezes, né, a vocês que nos acompanham através da internet. Hoje, eu estou participando através da internet, na casa do seu Paulo Halpe e do Juarez, né, com sua família, aqui encontrando os irmãos da caminhada. Então... Desejando a todos vocês que nos acompanham através da internet um feliz dia dos pais. Deus abençoe a vocês todos. E aqui estamos presentes, seu Paulo, sua esposa, os amigos da caminhada, Jaci, Leoni, Juarez, Andréia, família, Penha, Ademir, Vamos falar o nome aí.
César.
Vai filmando no geral. Só vão dando um joinha.
Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Ninguém quer falar nada? Juarez. Olá, Juarez.
Olá, pessoal. Pessoal, para o café da tarde. Maravilhoso.
Então tá bom, é só para dar um recadinho aí, tá? Que Deus abençoe vocês todos. Um feliz Dia dos Pais.
Essa palavra vive de Deus. Agora vamos acompanhar a leitura da quinta mensagem, que vai ser lida pelo nosso amigo Marcos de Limeira, que está aqui junto com a sua esposa, a dona Rose, 33 anos de casado. Ok, Marcos? Vamos lá.
Mensagem do dia 12/8/2007, a fé. Pedro II, Divino Espírito Santo, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Senhor, mas são tantas que não sei como iniciar, Senhor. Como não sabes? É sobre a questão das pessoas que vivem no escândalo. A vergonha dessas pessoas, para eles, não existe. O que existe é 90% que não mais ligam pela vida no futuro e que está tão perto de tudo se concretizar. É como se diz na gíria, dos homens e mulheres perdidos, vai-se a corda, porque se arrebenta puxando a caçamba, que quer dizer, acabou-se o respeito. Se a lei dos homens não exige o respeito, então se pode mostrar tudo, nas praias, na TV, nesses canais que vêm servindo só para isto. é escândalo por todos os lados. E onde começa, vai terminar quase tudo assim. E a maior parte que rouba não vai para a cadeia desses homens e mulheres letrados. Mas, se um filho roubar por necessidade, esse é preso. Agora, os ladrões que matam para roubar, esses levam tudo, até a própria vida deles, sequestrando e levando-os para um cativeiro, para um curral, como se fossem porcos. Na vida social, eles não têm mais nada a perder, nem na espiritual, porque para esses tudo já está perdido, quer no escândalo ou na moral. Para eles a palavra é uma só. O meu Santo Espírito, eles não conseguem enxergar, mas o que o diabo manda fazer, eles fazem sem nenhuma vergonha. As mulheres mostram o que têm de podridão e eles nada mais fazem, a não ser deixar rolar como vem vindo. Dizem, para que o respeito, se isto o que mais chama atenção? Divino Espírito Santo e os membros da Igreja Católica, poderia dar um jeito em tudo isto? Meu filho Pedro II, não sabes o que está por detrás das cortinas, mas eu vejo tudo. Se fosse só os que vivem lá fora, ainda este mundo iria pouco mais longe. Mas, do jeito que está, só eu posso dar um jeito. O meu santo nome está sendo usado por esses filhos da desobediência. E com esses vai acontecer como aconteceu com aqueles nos quais Moisés jogou as tábuas da lei e em cima deles, que para o fundo do inferno foram, ficando apenas os que ouviram a voz de Moisés mandado por mim. Na sarça ardente, só ele me viu e me ouviu e me ouviu. Os filhos da luz também são os que têm ouvindo a minha voz, que são todos os católicos conservadores. Divino Espírito, e se alguns desistem por não terem mais paciência de esperar pelo Senhor, por isso eu já te disse, meu filho, acorda, se arrebenta no lugar mais fraco, que é a fé. Na Bíblia não está escrito que quando eu voltar, onde irei encontrar a fé? Porque os que têm são muito poucos, e tu já sabes, meu filho Pedro II, que bem poucos te entendem, não é? Sim, Senhor, então me aguardem só mais um pouquinho. Eu sou o que sou, a luz que junto anda com vocês. Divino Espírito Santo, amém.
Obrigado, Marcos. Essa mensagem seria para o José Roberto fazer o comentário, como ele está ausente. Eu vou fazer só um pequeno comentário aqui em relação ao título, a fé. Muitas pessoas, às vezes, não sabem o que é a fé. Eu entendo sobre o que me mostra a fé. Para mim, representa os olhos da nossa alma. Tudo aquilo que ela consegue enxergar e os nossos olhos físicos não aprovam ou não dão prova. Então, as pessoas que têm fé têm que realmente conquistá-la, cultivá-la, porque senão a gente perde. Perde a fé muito fácil. E é o que está acontecendo hoje no mundo. Temos que entender que existe um corpo físico e os nossos olhos enxergam tudo que é físico, mas também temos uma alma, e essa alma também tem os seus olhos, que é tudo aquilo que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar. Que possamos entender isso, que possamos valorizar a nossa fé. Agora vamos...
Tem 2 e meio, depois
tá.
Que
você
tem?
Tá.
Ah, tá.
Não, é só para ler a mensagem.
É
só falar. Então vamos lá, Ana Maria vai, tá. Tem 2 e meio,
depois... O Eugênio mandou mais um aqui. Ana Maria oferece a música
para Sr. Paulo Halpe, Dona Santa, meu compadre Juarez e Andréia, e para Penha, Marisa, Maria Helena, Valdiva, Cacilda e Alain, todos ceifadores de Foz do Iguaçu, do meu Paraná querido. Quem mandou foi o Eugênio. Helena de Pinto Bandeira manda: abençoada tarde para todos vocês, que Deus e a Virgem Maria Santíssima abençoe e proteja todos que fazem parte da Palavra Viva de Deus. Ofereço as músicas do programa para todos, aniversariantes da semana, e para todos os pais da Palavra Viva de Deus, e também para o meu esposo Enio e os meus filhos, Heleno e Renan. Peço a bênção ao nosso amado e santo Papa Pedro II, Santo Padre Rômulo Tobias. Abraço a todos e um bom início de semana. Helena de Pinto Bandeira. Pode ser o sorteio agora? Do quadro do São Francisco Santa Clara. Aqui é a Aurora. Quando ela faz aniversário essa semana, ela vai escolher um número aqui. Vamos ver para quem que ela vai dar sorte. Depois o Lucas filma lá o quadro, né? Vai lá. Mostra lá para ele qual é o número. E eu procuro aqui quem é. Mostra lá, Lucas. Número 11. Número 11 é Eloá Galerte. Ganhou o quadro de São Francisco Santa Clara. Primeira vez também que ela ganha. Que bom, né? E agora não sei de onde que ela é. Mas eu sei quem é. Do Paraná? Eloá Galerte? Ela sempre compra para ela, para os filhos, para o marido, né? E ela ganhou essa vez. Parabéns então para ti. Então, agora é a bênção final, né?
Tá, então o programa está chegando ao fim. Desculpa a todos vocês, aquele que de repente estranhou a gente estar aqui conduzindo o programa, se não chegou à altura de José Roberto, mas um dia eu chego lá. E, José, na próxima semana já vai estar aqui novamente, mas daí eu vou te passar uma bandeja e um cafezinho para te servir, tá? Que o microfone eu não largo mais. Tá bom, meu querido irmão? Passei aí, descansa bastante, tá bom? Então, o programa está chegando ao final. Então vamos ficar com o Pai Nosso, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e ficar com a bênção do nosso amado profeta. Uma boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Aline.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde do lado dos músicos, do nosso querido Lucas aí, cameraman, dos técnicos, do Eugênio que está aqui nos visitando, do Marcos e da Rose. Até...
A Júlia também.
A Júlia? Ah, a Júlia está aí também, a nossa amiga Júlia. Tá bom, Júlia. Então, até sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria,
Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Terra é meu abrigo, é meu esconder.
contigo, meu Pai. Ele me ensina dando os bons exemplos, sempre me mostrando o caminho perfeito. É meu anjo da guarda na terra. Conseguem se chamar de pai, mas não é todos quem seu papel faz. Te agradecemos por tudo, querido meu pai. Me guarda sempre, me leva contigo, meu pai. Seu papel faz.